As Bem-Aventuranças, por Thomas Watson, adaptado. Parte 3A. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Nós podemos observar o toque e aroma da divindade no Sermão do Monte, o qual ultrapassa toda a filosofia humana. Na verdade, ele vai no sentido contrário da filosofia humana, porque aqui se diz que a pobreza produz riquezas, e não somente isso, que aquele que é enriquecido pela pobreza, aqui referida, possui um reino. De igual modo, nós veremos na bem-aventurança que se segue a esta primeira, que o choro, a tristeza, produz conforto. Diz-se que a água das lágrimas acenderá a chama da verdadeira alegria. E mais ainda, que a perseguição trará felicidade, pois se diz que felizes são os perseguidos por causa da justiça. Observe como diferem a doutrina de Cristo e a opinião dos homens carnais. Eles pensam que bem-aventurados são os ricos, mas Cristo diz que bem-aventurado é o pobre de espírito. O mundo pensa que bem-aventurados são aqueles que se encontram no pináculo da glória mundana. Mas Cristo diz que bem-aventurados são os que estão no vale. Aqueles que usariam as joias de Cristo, mas que recusam a sua cruz, são estranhos ao verdadeiro cristianismo. Observe a conexão entre a graça e a sua recompensa. Aqueles que são pobres de espírito terão o reino de Deus. Nosso Salvador encoraja os homens à santidade, associando mandamento às com promessas. Ele amava dever e recompensa juntamente. Uma parte destes versículos das bem-aventuranças consiste no dever e a outra parte consiste na recompensa. Nós observamos também nas bem-aventuranças que elas estão encadeadas e uma conduz à outra. Aquele que tem pobreza de espírito é quebrantado, aquele que é quebrantado é submisso, aquele que é submisso é misericordioso e assim por diante. Nisto consiste a diferença entre um verdadeiro filho de Deus e um hipócrita. O hipócrita se gaba de possuir alguma graça pretensiosa. No entanto, ele não possui todas as graças, como verdadeiramente as possui aquele que é nascido do Espírito Santo. O hipócrita não tem pobreza de espírito, nem pureza de coração, mas um filho de Deus tem todas as graças no seu coração, ainda que seja em semente e necessite ainda crescer em graus. Ser pobre de espírito não é o mesmo que ser pobre de bens terrenos, porque é possível ser pobre de bens e não ser pobre de espírito. E há também distinção em ser espiritualmente pobre e ser pobre de espírito, porque aquele que não tem a graça de Jesus é espiritualmente pobre, e não é pobre de espírito e não conhece até mesmo a sua pobreza espiritual, como se afirma em Apocalipse 3:1. Bem, então o que devemos entender por pobre de espírito? A palavra grega para pobre é pitokoi, e esta significa estar reduzido à mendicância, ser destituído de riqueza, influência, posição, honra, e estar destituído de virtudes cristãs e riquezas eternas, ser desamparado e impotente para realizar um objetivo, enfim, ser necessitado em todos os sentidos. Pobre de espírito significa então aqueles que são trazidos ao senso da sua própria miséria espiritual em razão dos seus pecados, e que não veem nenhuma bondade em si mesmos, e em seu desespero se entregam completamente à misericórdia de Deus em Cristo. Pobreza de espírito é um tipo de autonegação. A pessoa se vê como o publicano da parábola de Lucas 18:13, e fala juntamente com o apóstolo Paulo que não há nenhuma justiça nela própria que ele possa recomendar a Deus, como se vê em Filipenses 3:9. Por que Jesus teria começado o Sermão do Monte com pobreza de espírito? Certamente o Senhor a colocou na frente das demais bem-aventuranças, citando-a antes das demais, porque a pobreza de espírito é o fundamento no qual todas as outras graças do Evangelho são colocadas. Tal como o fruto não pode ser produzido numa árvore sem raiz, de igual modo as demais graças não podem existir sem pobreza de espírito. Quando uma pessoa vê os seus próprios defeitos e se vê imperfeita por causa dos seus pecados, então chorará na presença de Cristo. E esta pobreza de espírito fará com que tenha fome e a sede de justiça, porque desejará estar conformado àquilo que Deus é em sua própria natureza, a saber, santo. Assim, a pobreza de espírito é a causa da humildade. Porque quando um homem vê a sua necessidade de Cristo e como depende das suas graças, isto o leva a se humilhar. E até que sejamos pobres de espírito, não somos habilitados a receber a graça de Deus. Aquele que está inchado, com uma opinião de autoexcelência e autossuficiência, não está ajustado para receber a Cristo. Ele já está cheio de si mesmo. Se a mão está cheia de pedras, ela não pode receber o ouro. O copo deve ser esvaziado primeiro, antes que possa ser enchido com a água viva do Espírito Santo. Assim, Deus esvazia primeiro o homem de si mesmo, antes de enchê-lo com a sua preciosa graça. Somente o pobre de espírito pode ser alcançado pela missão de Cristo, porque se diz que ele veio para os que estão quebrados quanto ao senso da sua indignidade. Nós lemos no texto de Isaías 61 o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Até que sejamos pobres de espírito, Cristo não é precioso para nós. Antes de vermos nossas próprias necessidades, nunca veremos o valor que Cristo tem para nós. Os que são ricos em pobreza de espírito são aqueles que são verdadeiramente ricos da graça de Deus, porque Ele a derrama abundantemente sobre os humildes. Deste modo, as riquezas de um crente consistem na sua pobreza de espírito. Esta pobreza o habilita a um reino celestial. Logo, quão pobres são aqueles que pensam serem ricos, e quão ricos são aqueles que se veem pobres e necessitados da graça de Deus. Se bem-aventurado é o pobre de espírito, então, pelo sentido oposto, podemos entender que o amaldiçoado é o orgulhoso de espírito, como vemos em Provérbios 16:5, que diz: todo homem arrogante é abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. Aqueles que se julgam muito bons para irem para o céu, jamais o alcançarão. Tal como o fariseu de Lucas 18:11, não serão justificados por Deus, porque o orgulho deles não lhes permite enxergarem o quanto necessitam de arrependimento. Não admira que Cristo chame tais homens de cegos, porque eles estão nus, mas se recusam a receber o vestido branco de justiça de Jesus para cobrirem a sua nudez, porque pensam que são ricos e que não necessitam de nada da parte do Senhor. Eles estão cegos e não poderão ver que estão nus caso não apliquem o colírio de Cristo aos seus olhos espirituais para que possam ver. O pobre de espírito é verdadeiramente rico para com Deus, porque entre os muitos benefícios que lhe advêm de tal pobreza, podemos destacar os seguintes. O pobre de espírito é desmamado da sua própria alma. O seu ego deixa de ser o centro dos seus objetivos e atenções, e Cristo passa a ocupar este lugar central em sua vida. Ele não confia em si mesmo e não busca apoio na sua própria alma para estar firme, mas naquele que o fortalece em tudo. Assim, o pobre de espírito é um adorador e admirador de Cristo. Ele tem os pensamentos mais elevados acerca de Jesus. Ele se vê nu e corre para Cristo para se cobrir com a sua veste de justiça, de modo a poder obter a sua bênção. O pobre de espírito nunca está satisfeito com a pobreza da sua alma quanto aos dons e graças de Deus, e se empenha diligentemente em buscá-los nele para enriquecer o seu espírito. Ele lamenta sempre por não ter mais graça para poder glorificar ainda mais o nome do seu Senhor. E esta é a diferença principal entre o hipócrita e um verdadeiro filho de Deus. O hipócrita se gaba daquilo que pensa possuir, e o filho de Deus lamenta o que lhe falta e reconhece que sem a graça do Senhor, nada é e nada tem.